Depois de estabelecido pela primeira vez há 128 anos, a medida exata de 1 quilo vai mudar no próximo ano. O padrão atual foi estabelecido em 1889 na França e é dado pela massa de um cilindro de metal composto por platina e irídio, dois elementos químicos resistentes. É o chamado protótipo internacional do quilograma, com sigla em inglês de IPK, e que está guardado até hoje em Paris, com algumas réplicas distribuídas pelo mundo. O Comitê Internacional de Pesos e Medidas, o mesmo que armazena o IPK, decidiu atualizar o referencial para 1 kg de um objeto porque acredita que, com o tempo, o metal do IPK pode sofrer desgastes, tornando a medição imprecisa. Em seu lugar, será adotada uma constante comum na mecânica quântica, como explica o professor do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, Antônio Carlos Roque Filho. Para ele, nada vai mudar na vida das pessoas, mas vai deixar a ciência ainda mais exata.
Atualmente, a medida de 1 quilo consiste basicamente num pedaço de metal colocado num museu em Paris. Algumas cópias disso foram feitas e distribuídas pelo mundo, mas de qualquer maneira são pedaços de metal que estão em alguns lugares espalhados, né, em poucos lugares pelo mundo. Se alguém quiser medir 1 quilo, teria que enviar qualquer pedaço de massa, né, para um desses lugares para se fazer uma comparação, né, pesando os dois para ver quantos quilos que o pedaço que você quer ser medido pesa.
Certo.
Agora, com a nova medida, isso não é mais necessário, porque ela passa a ser uma medida que pode ser feita em qualquer lugar, não só da Terra, como do universo, né, porque ela é baseada numa constante física fundamental, um padrão que é estável, que pode ser medido em qualquer laboratório, em qualquer lugar do mundo e, em princípio, em qualquer lugar do universo, se houver, né, seres humanos lá para fazer essa medida. O quilo continua a ser o mesmo quilo que nós usávamos antes. O que foi feito é que esse quilo pode ser definido em termos de algumas constantes fundamentais. Então, essa constante é a constante de Planck, né, que é uma medida que vem da mecânica quântica, ela relaciona a energia de uma partícula à frequência de oscilação dela. Tá? Conhecendo a energia de uma partícula, as coisas são feitas de partículas, né? Então a massa das coisas é feita pelo conjunto de partículas, né? Então, conhecendo-se a energia da partícula, a gente pode usar aquela famosa relaçãozinha que todo mundo conhece de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado, E energia, m é a massa, c é a velocidade da luz ao quadrado, né? Então, se a gente conhece a energia, eu consigo conhecer a massa, porque a velocidade da luz também é conhecida. Então, a partir da constante de Planck, a gente mede a energia e daí tira a massa. E aí, conhecendo a massa, a gente sabe o peso. Né? Porque, no fundo, o que se mede é a massa, né? O quilo é uma unidade de massa, né?
Certo.
Então, isso pode ser agora feito em qualquer lugar do mundo, porque essas grandezas, né, constante de Planck, velocidade da luz, né, são coisas que podem ser medidas em qualquer lugar, em qualquer laboratório, com uma precisão enorme.
Na prática, isso muda alguma coisa para o dia a dia das pessoas ou isso tem um efeito apenas para a ciência?
Não vai mudar nada para no dia a dia das pessoas. O quilo continua a ser o bom e velho quilo que nós usamos nas balanças, né, quando a gente vai pesar nos consultórios, nas farmácias, né, pesar a mala quando vai viajar. É a mesma coisa. Isso só muda para os cientistas, porque agora a gente pode avaliar o peso de qualquer objeto num laboratório aqui no Brasil, por exemplo, em qualquer lugar, né, em qualquer parte do mundo. Não é necessário mais mandar esse objeto para a França ou para algum centro de referência para medir lá. Quer dizer, muda apenas do ponto de vista da ciência básica, podemos dizer assim, né?
Eu acredito também, professor, que pode preservar um pouco a precisão, digamos, dessa medição, né? Uma vez que metais, como era feito antes, esses metais, eles sofrem desgastes com o tempo, né?
Sim, então, isso é uma coisa também, né? Esse era um problema, né? Esse pedaço de metal que estava lá em Paris, né, ele pode ter variações ao longo dos séculos, né? Claro que não é uma coisa assim muito rápida, mas ao longo dos séculos ele pode, por exemplo, perder átomos ou ganhar átomos até, né? Isso altera, então, essa medida. Já agora, uma medida feita em termos de constantes físicas fundamentais é completamente estável, né? Ela não vai mudar nunca, né? Porque as constantes, a menos que as constantes físicas mudem também, né? Mas isso já é um problema também de física fundamental, que não vem ao caso nós conversarmos aqui. Mas as constantes físicas, em princípio, são todas universais e, como o próprio nome diz, constantes, né? Então, elas se mantêm permanentemente.
Nós ouvimos o professor Antônio Carlos Roque Filho, do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.